Nos últimos domingos, pela manhã, eu tenho pregado, falado à igreja sobre a necessidade de buscarmos, meus irmãos, um verdadeiro avivamento espiritual. Tem sido esta a inclinação que Deus tem me dado nos últimos tempos para esta igreja. Avivamento começa quando a igreja começa a orar. Mas para ser estabelecido no meio da congregação é preciso que haja consciência do pecado. Falei sobre isso semana passada, somos pecadores, somos falhos, temos as nossas inclinações para o mal. Mas o avivamento de fato vai acontecer quando outras decisões continuarem sendo tomadas a partir da oração. A partir da oração, o Espírito Santo nos traz a consciência do pecado, mas não pode parar aí. Nós precisamos, então, buscar, através da oração, o arrependimento. Nós somos pecadores. E agora, o que faremos com o pecado? Vamos continuar na sua prática? Sabemos a consequência do pecado? Porque um crente, de fato, convertido, cheio do Espírito Santo de Deus, ele não vive na prática do pecado. Quero chamar a atenção dos irmãos nesta manhã sobre a pergunta que está na tela. Pequei. E agora? O que farei? Quero conclamar os irmãos ao arrependimento. Interessante que o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Romanos, ele começa dizendo assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Eu acho interessante que o apóstolo Paulo coloca como reflexão. Ora, se somos pecadores, fato. Vamos continuar pecando deliberadamente, porque Deus é gracioso, Ele perdoa, e aí? Eu peco, Deus perdoa, eu peco, Deus perdoa. Até quando vai essa brincadeira de gato e rato? Até quando eu vou continuar na prática constante do pecado? De maneira nenhuma, não pode ser assim. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E aí Paulo discorre sobre a teologia acerca do pecado. Os 8 primeiros capítulos de Romanos, Paulo fala muito sobre este assunto. Eu quero chamar a sua atenção para o arrependimento. O que é arrependimento, afinal? Arrependimento é metanoia, é mudança de mente e comportamento. Arrependimento é mudança. Como numa estrada onde você está dirigindo o seu carro ou sendo conduzido por alguém, quando você percebe, ou motorista, que o caminho está errado, você não está na rota certa, mesmo usando um aplicativo, você vai fazer o quê? Voltar, fazer o retorno para ir para o caminho certo. Esta é a ideia bíblica de arrependimento. O pecado nos leva para o caminho errado, nos conduz ao sofrimento. Quando o Espírito Santo acende em nós a luzinha amarela, nos traz a responsabilidade dos nossos erros, nós devemos voltar a praticar aquilo que estava certo, o que era certo. Arrependimento, de fato, é mudança de mente. Começa aqui, onde os nossos dilemas são travados. Mas não pode parar no campo da ideia, tem que se transformar em coisa prática. Eu entendo que sou pecador, percebo o meu erro e aí eu mudo o meu comportamento. É a mudança de comportamento que traz a santificação. É a mudança do comportamento pecaminoso para o comportamento correto, digno diante do Senhor, que traz paz, que traz equilíbrio emocional, que traz saúde mental, que traz santificação. O que é arrependimento? Arrependimento, inicialmente, ele inicia-se na conversão e leva a pessoa a uma transformação gradativa. Lembro do episódio envolvendo Zaqueu, um homem fraudador, pecador, ladrão, pecador. Um dia ouviu falar que Jesus estava passando por Jericó. Ele queria apenas tão somente conhecer Jesus. Mas Jesus tocou no coração daquele homem: Zaqueu, eu quero ir para sua casa. E naquele intervalo entre o primeiro encontro de Zaqueu com Jesus, debaixo daquela árvore, até a chegada à casa daquele homem, pecador, muita coisa aconteceu na mente e no comportamento de Zaqueu. A ponto dele dizer o seguinte: Senhor, estou dando, devolvendo a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu, consciente do seu pecado, do seu erro, ele se arrepende dos seus pecados e faz o quê? Uma mudança. repara o erro cometido. Então, o arrependimento, de fato, começa na conversão. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo de Deus e leva esta pessoa a uma mudança gradativa de comportamento. Não é fácil você mudar velhos hábitos de uma semana para outra, de um dia para o outro. E tem pessoas que vivem a vida inteira tentando lutar contra as suas inclinações para o pecado. Em segundo lugar, arrependimento é a principal exigência para que haja perdão de pecados. Temos na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, o apóstolo Filipe estava evangelizando na cidade de Samaria e, quando lá chegou, encontrou um homem chamado Simão. Ele era mago, fazia feitiçaria, enganava o povo. E Filipe começou a pregar o evangelho naquela cidade. Muitos se converteram com a pregação do evangelho, inclusive Simão. Aí a igreja em Jerusalém tomou conhecimento do avivamento que estava acontecendo em Samaria e enviou dois apóstolos para acompanhar, discipular talvez aquelas pessoas, fazer um trabalho de continuidade daquele trabalho feito por Filipe. Pedro e João foram a Samaria. Em lá chegando, ratificaram a pregação da palavra, continuaram pregando o evangelho. E Simão, que já havia se convertido na pregação de Filipe, sabe o que Simão fez? Foi ao encontro de Pedro e João, que estava pregando a palavra. E Simão, ainda no processo de transformação, o velho homem começou a falar mais alto. E ele quis novamente, já convertido, fazer as mesmas práticas do passado. E foi duramente repreendido por Pedro e João. Atos capítulo 8, versículo 22, diz assim: arrependa-se dessa maldade, porque ele queria usar o dinheiro para enganar as pessoas de novo. Olha só como, mesmo convertido, a pessoa é inclinada para fazer o mal. Arrependa-se desta maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Foi preciso Simão ser repreendido para que buscasse o Espírito Santo de Deus para se converter dos seus maus caminhos, dos pecados que ainda o assediavam. Terceiro lugar, arrependimento é o começo do processo da santificação e é realizado pelo Espírito Santo de Deus. Pedro e demais discípulos, quando estavam ainda em Jerusalém, quando a igreja recebeu o sopro do Espírito Santo de Deus em Pentecostes, aquelas pessoas que lá estavam reunidas de outras nações ouviram um só dialeto, uma só voz, um só entendimento e se converteram dos seus maus caminhos. Atos 2:38, Pedro disse àquelas pessoas: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo aqui é o dom da santificação, da permanência na presença do Senhor. Recebemos o Espírito Santo no ato da nossa conversão, mas precisamos buscar o enchimento do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Entendemos o que é arrependimento. Agora, o que não é o arrependimento? Não é um sentimento de culpa. Tem pessoas que confundem arrependimento com culpa. A culpa faz parte do início do processo, mas não pode parar aí. A culpa leva o ser humano, o crente, a um sentimento de tristeza também. Vou falar sobre isso no final. Mas não é tão somente um sentimento de culpa. Errei, me senti culpado, me arrependi, ainda não. Não é também uma sensação de remorso. Aquela sensação de você entender que fez mal a alguém, aquele remorso que você sente na alma, também não é. Também não é um desejo de obter recompensa. Tem pessoas que acham que estão arrependidas por terem cometido um erro e pensa assim: eu vou me arrepender praticando bem a alguém. Vou entregar uma cesta básica numa comunidade que Deus vai perdoar os meus pecados. Uma vez, eu era capelão do exército, um militar. Eu era pastor de uma igreja evangélica, militar, na Vila Militar, aqui em Deodoro. Falei assim: pastor Moura, essa semana foi... Ele não era crente, tá? Foi difícil para mim. Eu cometi muitos erros. Faz o seguinte: vamos lá no meu carro, eu comprei algumas cestas básicas, leva para a sua igreja para Deus me perdoar. Para eu ficar quites com Deus. Ele estava se sentindo culpado pelos erros, não me disse, claro. Mas achou que estaria bem com Deus doando cestas básicas para a igreja ajudar os pobres. Isso não é arrependimento. não é arrependimento. Quais são os obstáculos ao arrependimento? Olha só, pessoas pensam assim, isso aí são falas que eu ouço, tá, gente? Eles confundem o que realmente é o arrependimento. Pessoas pensam assim e falam assim, bom, o que eu fiz não é bem um pecado. Não é bem não, pastor, eu sei, está sob controle, eu sei me dominar, eu sei me controlar. Ou, o que eu fiz foi muito grave e comprometedor, não tem arrependimento para mim. Deus não vai me perdoar. Ou já fui longe demais e não tem mais jeito. É uma fraqueza que não tenho controle. Sinto culpa e vergonha por ter errado. E, pasmem, as pessoas acham que não precisam, ou não devem, não podem se arrepender porque acham que Deus não vai aceitar de volta. Tudo isso são falácias, são mentiras plantadas por Satanás na nossa mente, para nós justamente continuarmos afastados do Senhor. Se o nosso Cristo, o Deus encarnado, disse que Ele é a verdade, Satanás é o pai da mentira. Ele tenta nos enganar o tempo todo para que nós continuemos afastados da presença do Senhor, de uma vida santa, digna, correta. Ele faz o crente se sentir um lixo. Ele faz o crente se afastar da igreja quando mais deveria estar nela, quando comete algum tipo de erro. Por isso que não entre, meu irmão, nessa conversa fiada de Satanás, que tenta te constranger, te acusar o tempo todo quando você comete um delito, seja ele qual for. É justamente neste momento de fraqueza espiritual que você deve estar na casa de oração, buscando a presença do Senhor. Não seja enganado com vãs filosofias. A luta que nós enfrentamos é no mundo espiritual. E de todas as formas, Satanás vai colocar Deus contra nós. Como se o Senhor fosse um ser punitivo, repressor. Não! Deus é um Deus misericordioso, amoroso, compassivo. As suas misericórdias se renovam a cada manhã, mesmo diante das sequelas que às vezes o pecado nos traz, mas Deus sempre nos abraça e nos acolhe no seu reino, na sua casa de oração. Para que vivamos em pecado novamente? Não. Para que continuemos praticando os erros? Claro que não. É a pregação da palavra, é a oração, é a comunhão intensa com o Espírito Santo na comunidade que vai nos ensinar a não praticar o pecado, a lutar contra as fraquezas que temos. Um pastor presbiteriano, William Plummer, ele morreu em 1880. Escreveu o seguinte sobre arrependimento, eu quero passar a próxima tela, que é uma frase que eu guardo como uma referência de um homem de Deus que escreveu tanto tempo atrás, século XIX, olha só. O arrependimento pertence exclusivamente à religião dos pecadores. Não tem lugar na vida de criaturas não caídas. Aqueles que nunca cometeram pecados, nem possuem uma natureza pecaminosa, não precisam de perdão, conversão ou arrependimento. Os anjos santos nunca se arrependem. Não tem do que se arrepender. E isso é tão claro que é desnecessário argumentar o assunto. Mas os pecadores precisam de todas essas bênçãos que lhes são indispensáveis. A impiedade do coração humano torna-as necessárias. O arrependimento para a vida é uma graça salvadora que o Espírito Santo e a palavra de Deus operam no coração de um pecador. É uma graça por meio da qual o pecador, motivado por senso e percepção, e não somente pelo perigo, bem como por causa da impiedade e do ódio para com o seu pecado, com base na apreensão da misericórdia de Deus em Cristo para com aqueles que se arrependem, sente tanta tristeza e odeia tanto o seu pecado que se volta para Deus, intencionando e se esforçando continuamente para andar com Ele em todos os caminhos de uma nova obediência. Um pregador puritano. Eu entendo essa definição muito clássica acerca do arrependimento que devemos constantemente promover em nós mesmos, a partir da consciência do pecado. A questão que eu quero passar para vocês agora é a seguinte. Ok, pastor, sou pecador ou somos pecadores, não devemos continuar na prática constante do pecado, temos que lutar contra a tentação, lutar contra o pecado, a partir da oração, do arrependimento, da mudança de mente e comportamento. Então, como eu posso me arrepender? O que devo fazer, então? É encontrar, achar exatamente o que Jesus aí nos coloca. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Nenhum de nós é perfeito. Então, o arrependimento é necessário porque é um chamamento do próprio Cristo. Ele chama pecadores ao arrependimento. Eu quero agora passar para vocês um case, digamos assim, de sucesso, de um homem pecador que se arrependeu. Se temos no Novo Testamento o exemplo de Paulo, que lutava contra o pecado, nós temos no Antigo Testamento Davi, um pecador arrependido. E quem conhece um pouquinho a Bíblia sabe que nós estamos falando de um rei, de um homem segundo o coração de Deus, chamado por Deus para uma missão específica de ser o segundo rei de Israel, o mais importante rei de Israel, poeta, músico, compositor, mas um homem que tinha uma fraqueza que em determinado momento não conseguiu dominar. Segundo Samuel, capítulo 11, diz num tempo em que os reis saíam para a guerra, porque os reis naquela época, eles eram também chefes do exército, não deveriam ficar apenas no palácio enquanto seus soldados guerreavam, eles deveriam estar lá com seus comandados, com seu general, dando apoio. Numa época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha o seu exército. Mas diz o texto, no final do versículo 1 do capítulo 11 de 2 Samuel, que ele permaneceu em Jerusalém. A omissão levou Davi ao pecado, e outros erros sucederam. Ele estava na sacada do Palácio Real, devendo estar combatendo com seus soldados na batalha, mente vazia, oficina de Satanás, na sacada do Palácio Real, na rua em frente, uma casa em frente, uma mulher tomando banho. O pecado da janela aberta. Tomando banho de janela aberta. Também convenhamos, né, gente? A gente massacra tanto Davi e deixamos Bate-seba de lado. Ela também cometeu um equívoco, um erro. Era uma mulher casada. O que faria uma mulher casada tomando banho de janela aberta? Sabendo que em frente morava o rei. A Bíblia não cita exatamente as motivações de Bate-seba, mas será que ela não estava também mal intencionada? É só um detalhe do texto. Será que não? Massacramos tanto Davi, com razão, mas passamos a mão por cima de Bate-seba. Voltemos ao texto. A questão é que Davi errou. Aí o erro dele está explícito. Abuso de autoridade. Ele sentiu-se seduzido por aquela cena que viu. Era um homem que não aguentava ver um rabo de saia. Pecador. Não se contentava. Não dominava as suas paixões. Sentiu-se atraído por aquela mulher, sabendo que ela era casada, abuso de autoridade, mandou trazer Bate-seba para os seus aposentos, e ele teve relações sexuais com Bate-seba. A mulher engravidou. Davi, quando soube da gravidez, tentou encobrir o erro, você conhece a história? Tentou trazer Urias da guerra para Jerusalém, fez com que Urias tivesse relações sexuais com a sua mulher para que ele pudesse encobrir o seu erro. Urias não caiu nessa. Era fiel ao comandante dele, fiel também ao rei, e permaneceu na guarda do palácio, não foi para casa. Fiel ao rei, fiel ao comandante. Davi ficou desesperado. Aquele plano não deu certo. O que ele fez então? Mandou Urias de volta para a batalha e deu uma ordem ao comandante Joabe. Olha, coloca Urias na linha de frente. Quem conhece mais ou menos táticas militares sabe que em todo o exército existe o militar combatente, o infante, que vai estar lá na frente guerreando contra o inimigo. A chance de um infante, de um militar da infantaria receber um tiro é muito maior daquele que está na retaguarda, como, por exemplo, o militar da intendência, que lida com a parte mais burocrática, administrativa, com a alimentação, que fornece o alimento para o rancho. São dois militares, mas cada um na sua função. O infante é tão importante quanto o intendente, o administrativo. Cabe ao administrativo dar recursos para o infante. Mas lá estava Urias, o infante, na linha de frente. E aí, combatendo lá com os soldados adversários, infelizmente, Urias morreu. Premeditou Davi a morte daquele soldado. Bate-seba, quando soube da morte do seu marido, ficou muito triste. Ficou em luto. Fruto daquela relação, fora do casamento de Bate-seba com Davi, nasceu uma criança. Aquele menino morreu depois do seu nascimento. Tudo isso trouxe muito desgosto a Davi, muita tristeza, muita humilhação, muita vergonha. Davi trouxe Batseba para o palácio, depois que ela se tornou viúva. Ele fez dela a sua mulher, a sua esposa. Depois que aquela criança morreu, Natã, um profeta, repreendeu Davi. Davi ficou muito entristecido, muito envergonhado com o que fez. Nós conhecemos um pouquinho da história e sabemos que Deus sempre tenta consertar os nossos erros. Davi casou-se com Batseba, teve outras mulheres também, mas com Batseba, após o casamento, ele gerou Salomão, que foi o terceiro rei de Israel. Mas a questão que quero chamar a sua atenção é que após esse momento de arrependimento de Davi, quando ele foi alvo da graça de Deus, o que Davi fez? Escreveu dois salmos, o 32 e o 51. E nós temos aí alguns passos para o arrependimento. Como a gente pode se arrepender? Agora eu quero falar de coisas mais práticas. O primeiro passo para o arrependimento é reconhecer o pecado. É admitir, eu errei, eu falhei, eu pequei. Davi escreveu no Salmo 51, versículos 3 e 5. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Davi conhecia o pecado dele. Ele não acusou ninguém. Ele sabia as suas fraquezas, como nós também conhecemos as nossas limitações, as nossas vulnerabilidades. Todos nós. E diante do Senhor, meus irmãos, os nossos pecados estão na mesma prateleira. Não há para Deus pecado, pecadinho ou pecadão. O pecado é quando nós desobedecemos à vontade de Deus. O que pode acontecer são as sequelas ou consequências de um erro, de um pecado. Consequências mais brandas, outras um pouco mais duras. Uma exposição, por exemplo, dependendo do pecado que uma pessoa comete, do erro, ela pode ser exposta, sofrer vergonha, humilhação, pode ser presa, pode até morrer, pode ter um problema grave de saúde. Questão envolvendo drogas, por exemplo, é uma afronta ao corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. O que o uso de uma droga pode fazer com o ser humano? Trazer doença. Doença física, doença até mental. Estou citando apenas um exemplo. Uma pessoa extremamente agressiva, violenta, é pecadora. O que pode fazer isso dela? Ela pode ser presa. Ela pode não se controlar diante de uma agressividade verbal ou física e pode ser presa. Contida para não fazer mal a ninguém. Mas Davi sabia o seu pecado. Ele conhecia as suas limitações. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Desde pequenininho, Davi tinha dificuldades. Ele conhecia as dificuldades dele. Você conhece as suas limitações, meu irmão? Sabe as suas fragilidades? Sabe em que área da sua vida você é mais tentado, mais seduzido, mais inclinado a cometer aquilo que Deus não se agrada? É importante a gente fazer essa leitura. Eu conheço as minhas inclinações. Se eu não cuidar das minhas fraquezas, eu vou cair. Eu vou cair como qualquer ser humano. Ou vocês acham que o pastor é perfeito? Não. Eu sou tão pecador quanto você. Talvez a diferença é que seja o meu pecado diferente do seu pecado. Mas essa leitura tem que ser constante em nós. É o Espírito Santo que nos dá esse entendimento. Você precisa entender qual é a sua vulnerabilidade. Em que área da sua vida você é mais tentado, mais fragilizado, mais vulnerável? Busca ajuda na oração, talvez até no conselho de alguém experiente nesta área. Busque os pastores da igreja, os seus líderes. Leia sobre o assunto. Faça um tratamento, se for o caso. Talvez uma medicação seja necessária. Mas você não pode abrir mão da oração, da busca constante para Deus te revestir do Espírito Santo, para que você, cheio do Espírito Santo, tenha mais facilidade para combater o pecado. Então, o primeiro passo para o arrependimento é o quê? Reconhecer o pecado. Há um segundo passo, é confessar. É confessar. Salmo 32, versículo 5. Então, reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Ele se admitiu responsável. Ele admitiu a sua responsabilidade. O pecado não está no outro, está em mim. Minha culpa, minha máxima culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Uma vez que nós reconhecemos o pecado, agora nós temos que confessar a Deus. Interessante que Tiago 5,16 fala da confissão mútua. Quando o crente confessa mutuamente o seu pecado a uma outra pessoa, é uma via de mão dupla, eu confesso o meu pecado a alguém da minha confiança e aquela pessoa confessa o seu pecado a mim. Eu sou de confiança dela. E o que o texto fala? Para que a gente seja o quê? Curado. Curado do peso, da mágoa, da vergonha. Quando nós, às vezes, encontramos alguém de confiança para prestar conta, isso é muito interessante. Essa pessoa não vai nos acusar, não vai nos expor. Ela vai nos ouvir e vai nos ajudar a vencer a tentação. E da mesma coisa, da mesma forma, eu vou fazer isso com ela. Porque há cura quando há confissão mútua. Mas quem pode perdoar pecados? É a outra pessoa? É ou não? Quem pode perdoar? É o Senhor. O máximo que aquela pessoa vai fazer é me ouvir e me ajudar. Porque ela também tem as fraquezas dela. Mas quem perdoa pecados é só o Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é importante a gente, após a consciência do pecado, confessar a Deus. E quando a gente confessa arrependido, sabe o que Deus faz? Perdoa. Está perdoado. Está perdoado. Zero culpa. Não precisa voltar a falar com Deus sobre as mesmas coisas. Ele já perdoou. E tem gente que não se perdoa. Isso é um outro erro. Já admitiu o pecado, já confessou, mas ela não se perdoa. Ela se culpa o tempo todo. Eu quero, em nome de Jesus, que você saia daqui hoje liberto desta culpa que o inimigo tem que colocar sobre a sua mente. É palavra de Deus, confie no que Deus já falou para você. Dos vossos pecados não me lembrarei jamais. Deus sofre, sabe de quê, meu irmão? De amnésia. Deus tem uma doença, amnésia. Quando confessamos a Ele, Ele perdoa e esquece, Ele não toca mais no assunto, é página virada, Ele já está numa outra vibe. Está numa outra vibe. A gente fica insistindo para contar para Ele as mesmas coisas. É o erro dele, é nosso? É nosso. Confessar o pecado, ter a consciência exata, perfeita de que Ele já perdoou. Mas em terceiro lugar, deixar o pecado. Eu me arrependo, eu admito, eu confesso e eu deixo o pecado. Aí uma atitude minha. Olha o que Davi escreveu no Salmo 32, depois de refeito. Ele abandonou o pecado e ele encontrou felicidade. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. O que é o hipócrita? É aquele que aparenta ser uma coisa e, na verdade, não é. É aquele que vive de máscara. O hipócrita é transformado? Não. O hipócrita mudou? Não. Ele pode até usar um discurso de mudança, mas nada aconteceu na vida dele. Não houve metanoia. Aqui Davi fala exatamente sobre o que aconteceu com ele. Eu errei, eu confessei o meu erro, eu fui exposto, eu fui repreendido, eu me arrependi, eu confessei, Deus me perdoou, agora estou liberto do peso do pecado. Sou feliz, o meu pecado foi apagado, Deus zerou a conta. Ele não me atribui mais culpa, não há hipocrisia em mim. Eu sou sincero diante do Senhor, sem cera, não uso máscara. Não estou aqui representando diante do meu reino. Eu fui transformado porque eu abandonei aquele pecado. E outro, eu vou continuar lutando contra ele. Ninguém é santo. Você fecha uma porta, o inimigo vai abrir outra para você. Você trabalha uma área aqui, Satanás vai tentar te colocar numa outra cilada ali. Essa é a nossa luta, do espírito contra a carne. Constante. Bem-vindo à vida cristã. Quem falou que você nadaria de braçadas? Que você não teria sofrimento na vida? Te enganou. Mas como é bom a gente sofrer por Cristo, né? Como é bom a gente lutar contra as nossas inclinações, porque em cada batalha vencida contra o pecado, a gente se fortalece. Você já passou por essa experiência? Eu já. Quando eu consegui lutar contra uma tentação e vencer, eu saí dali muito mais fortalecido, renovado, cheio da pilha do Espírito Santo de Deus, na unção, no azeite, no óleo. Como é bom, gente. A gente sentir essa presença do Espírito Santo que renova o nosso interior. Quando lutamos contra o pecado e não cedemos à tentação, o Espírito renova em nós uma alegria, um prazer de viver, uma alegria contagiante. Primeiro ponto, qual é a saída? Reconhecer. Depois, confessar. Terceiro lugar, deixar. Eu quero lembrar para vocês um episódio que está no Novo Testamento, quando aquela mulher pega em adultério, pela lei ela deveria ser apedrejada. Interessante, na lei mandava apedrejar a mulher. Terrível a lei. Aí vem um Deus da graça. Começa a conversar com aquela mulher, acolhe aquela mulher, pega em adultério. Provavelmente o adúltero estava ali entre aqueles homens que estavam querendo humilhar aquela mulher, constranger e levar aquela mulher à morte. Jesus para, começa a escrever alguma coisa na areia, ninguém sabe o que Jesus escreveu. Olha para aqueles homens que queriam a morte daquela mulher. Quem aí não tem pecados? Que atira a primeira pedra. Eles estavam com as pedras, ó, aqui já, ó. Doido para levantar. Com a pedra na mão. Quem não tem pecados que atira a primeira pedra? Quando Jesus falou isso, aqueles homens tomaram um choque. Espera aí. Ih, eu faço isso, eu faço aquilo. A lei não é tão abrangente assim, não. A lei manda apedrejar a adúltera, mas não manda apedrejar o mentiroso. Não manda apedrejar, talvez, o violento, o agressivo, o corrupto. A lei não é tão abrangente assim. Aí aqueles homens começaram a sair. Espera aí, eu não posso apedrejar, não, porque eu tenho os meus pecados aqui, só eu sei. Aí não ficou ninguém. Aí Jesus levantou, olhou para aquela mulher. Mulher, onde estão eles, os teus acusadores? Ninguém a condenou? Eles foram embora? Onde eles foram? Ninguém, Senhor, me condenou. E o que Jesus disse para ela? Eu também não a condeno. Agora, vá e abandona o seu pecado. Vá, abandone sua vida de pecado. Alguns pregadores, politicamente corretos, param na metade da frase. Porque Jesus acolhe, o gracioso abraça, manda os acusadores embora. Alguns pregadores, politicamente corretos, parariam aí nessa frase. Agora vá. Mas vá e abandone o pecado. Essa é a graça de Deus, que não deixa nada pela metade, é o serviço completo. Deus faz barba, cabelo e bigode conosco. Vá e abandone o seu pecado. Deixa a sua vida de adúltera. Para com isso, está errado. Não tem jeitinho na palavra. Não tem meio termo. Neste caso aqui, você, ok, você cometeu o seu pecado, como eles também, agora deixa essa vida, deixa isso para lá. Vai ser santa. Primeiramente, reconhecer. Segundo lugar, confessar. Deixar. O texto de Provérbios 28, 13 é muito importante. Olha o que diz a palavra: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quem confessa e deixa encontra de Deus o que é a misericórdia? A graça, o favor e a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Então não basta reconhecer, não basta confessar, tem que abandonar. Não pode mais voltar naquele lugar, não pode mais conversar com aquela pessoa, não pode mais pensar daquele jeito, tem que lutar contra isso. Senão não há cura completa. Você para pela metade. Você reconhece, confessa, mas não larga o troço. Eita, pecadinho de estimação, hein? Pecado escravizador. Então, às vezes, nós temos que ser radicais. Eu lembro daquele filme, de uma cena, daquele filme Prova de Fogo, que aquele personagem, o Caleb, lutava contra a pornografia. Naquele caso específico, qual foi a decisão radical que ele tomou? Quebrou o computador. Pegou uma marreta. Pá, pá, pá. Quebrou o computador. Ele precisava fazer aquilo. Não quebre seu celular, não precisa fazer isso. Quebrar o computador, chutar o pau da barraca. Não, não. Não faça isso. Você vai encontrar uma forma de tomar uma decisão radical contra a inclinação que você tem para o pecado. Às vezes, a sua mudança vai ser parar de falar com alguém, parar de frequentar certos lugares, acessar certos sites, ler certos conteúdos, parar de assistir certas séries, não sei. Às vezes, a gente tem que ser radical. Senão o pecado vai continuar nos assediando. E depois, pastor? A vida segue, a fila anda. Graças a Deus por isso. Olha o que Davi fez após fazer todo esse processo. Salmo 51, versículo 13. Ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para os que pecadores se voltem para ti. Oh, como Deus é bom. Depois que Davi passou por todos aqueles processos, ele usou aquela tragédia para abençoar outras pessoas. Um pecador perdoado, que agora passou a ajudar outros pecadores a não permanecerem no pecado. Nós precisamos ensinar o caminho do arrependimento aos outros. Às vezes nós entendemos, meus irmãos, que os pecados, os problemas que passamos, as lutas que enfrentamos, Deus está completamente alheio. Não, Ele pode usar os nossos problemas para que sejamos bênção na vida de alguém. As nossas fragilidades, uma vez saradas, libertas por Ele, para ser bênção na vida de alguém. Eu estou vendo alguns casais aqui, por exemplo, que são líderes de casados para sempre. Eles são perfeitos? Não. Mas eles enfrentaram talvez lutas no casamento, quase se divorciaram, mas Deus restaurou. Aí eles usam a ferramenta que eles encontraram, que é o curso Casados para Sempre, que Deus fez na vida deles, para abençoar outros casais. Constantemente a gente vê pessoas que trabalham com dependentes químicos, são ex-adictos, libertos, restaurados, em processo de transformação. Como Deus é bom. Usa, às vezes, uma dificuldade que nós temos e vencemos, e às vezes estamos lutando contra ela para a gente ser bênção na vida de alguém. Foi o que o Davi fez. Foi perdoado, abandonou o pecado, agora ele estava ensinando outras pessoas a não pecarem, para que os pecadores se voltem para ti. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos perdoa, nos abraça, nos acolhe e fala assim, agora, continua. Vai servir, vai ser bênção na vida de alguém. Vai usar a sua experiência para edificar a vida de alguém. Estou quase terminando. 2 Coríntios 7, 8 a 11. Paulo escrevendo aos Coríntios, uma igreja muito contaminada pela cidade, uma cidade imoral, uma cidade idólatra. Paulo escreveu uma carta e percebeu que os crentes lá ficaram doídos, porque ele foi muito forte, carregou na tinta, expôs os pecados da igreja. E ele escreveu o seguinte, mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo do que escrevi. Escrevi mesmo, era preciso. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro. Não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação que vocês passaram a ter. Que desculpas vocês deram. Que indignação contra vocês mesmos. Que temor a Deus. Que saudade da presença do Senhor, que preocupação com o próximo, que preocupação com a igreja, que preocupação com o testemunho, que desejo de ver a justiça feita. Olha as consequências de um coração arrependido. Por isso que às vezes é importante recebermos uma pregação mais exortativa, uma leitura que nos confronta, uma palavra que nos tira da zona de conforto para o nosso próprio bem. E Paulo instruiu os crentes em Corinto. Olha, foi preciso carregar na tinta, foi preciso falar duras palavras para vocês, vocês se entristeceram, mas a tristeza levou vocês ao arrependimento, agora vocês estão transformados. Eu quero terminar lendo para vocês Tiago, capítulo 4, versículos 7 a 10. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troque o riso por lamento, a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Eu queria orar com vocês, meus irmãos, nesta manhã, pedindo que haja em nós um verdadeiro quebrantamento espiritual hoje. Para que cada um admita, reconheça o seu pecado, confesse diante do Senhor, busque lutar contra a tentação, contra a inclinação para o mal. Depois que você percorrer essas três primeiras etapas, volte a servir. Volte a ser útil no reino de Deus. Não se alije do processo. Lute contra as tentações diariamente. Mas talvez seja hoje o momento de você sair daqui triste por causa desse arrependimento que a tristeza inicia nesse processo. É uma tristeza saudável que nos leva ao verdadeiro e genuíno arrependimento. Por isso que o Tiago fala, entristeçam-se, lamentem-se, chorem. Troquem o riso por lamento, a alegria por tristeza, humilhem-se diante da presença do Senhor e Ele o exaltará. Eu queria que você nesse momento orasse a Deus, pedindo que o Senhor lhe esclareça em que área da sua vida você tem sido mais tentado, tem se tornado mais vulnerável. Você deseja de fato lutar contra esse pecado, essa tentação, iniciar esse processo de arrependimento genuíno, verdadeiro, e sair daqui liberto da culpa. Esse é o Deus da graça que nos coloca de pé e nos faz assentar à mesa dele todos os dias, dignos de estar na presença do Senhor. Como Deus é bom! Eu quero convidar você a se colocar de pé. Faça desta canção a sua oração. E se você deseja, num ato de entrega, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui, nós vamos orar daqui a pouco. Se você deseja, num ato de entrega, confessar a Deus os seus pecados, lutar contra as suas tentações e buscar um genuíno e verdadeiro arrependimento, quero convidar você, durante essa canção, sair do seu lugar, você que está na galeria, vem aqui, se ajoelha, vamos orar. Porque eu creio, Deus, meus irmãos, que Deus às vezes retém o avivamento, porque há pecados na congregação que têm que ser expostos, não para publicação, mas a pessoa tem que ser exposta ao seu pecado e lutar contra as suas tendências. E essa responsabilidade vai tanto para quem está aí como quem está aqui. Aliás, nós que estamos aqui temos uma responsabilidade até um pouco maior. Até um pouco maior. Mas nós não podemos mais reter o que Deus quer fazer. A chuva do avivamento que Deus quer fazer brotar, regar esta terra, depende de um quebrantamento genuíno, verdadeiro, de uma caminhada santa ao lado do Senhor. Vamos cantar esse louvor. Se você deseja se quebrantar hoje na presença de Deus, sai do seu lugar e vem aqui, se ajoelhe, nós vamos orar. Cantemos ao Senhor. Se você em casa quer tomar essa decisão, faça a mesma coisa.